Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou no Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.
Pentenária, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, 14 de julho, ano 17, com os comentários do Valdir Luiz e do Jorge Vamburgo, na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, na central técnica, Vinícius Sampaio, produção Luiz Cabeça Ferreira, gerência de esportes Otávio Preve de Omagrão. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol. Mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp 21 Rio de Janeiro 2176918 2176919. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. 17 horas 6 minutos, abrindo o programa No Mundo da Bola. O Grêmio esteve ontem no Rio de Janeiro, venceu o Mengão por 1-0. Que sofrência, Mengão! Que sofrência, Mengão! E o repórter Maurício Costa tem as últimas informações. Fala, Maurição!
Maurício Costa.
De volta à vice-liderança. Depois de 3 derrotas consecutivas, sendo 2 em casa, o Grêmio finalmente fez as pazes com a vitória diante de um adversário direto pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Com um estádio lotado e praticamente com todo mundo contra, o imortal tricolor segurou a pressão rubro-negra e aproveitou a única chance que teve no primeiro tempo para fazer 1-0 com o Luan sobre o Flamengo. O time conseguiu se segurar na segunda etapa e chega aos 25 pontos na competição. 10 atrás do líder Corinthians. E o técnico Renato Portaluppi analisou a vitória fora de casa.
A concentração total durante os 90 minutos. Nós sabíamos que iríamos encontrar, como encontramos, um adversário perigoso, um adversário muito bem treinado, na bomboneira deles, a torcida deles eu já conheço muito bem, faz muito barulho, incentiva a equipe. E uma equipe com uma qualidade enorme, muita qualidade tem esse time do Flamengo, aliás, esse grupo do Flamengo. Então isso só valoriza ainda mais a minha equipe. Eu falei que o Flamengo ia tentar, principalmente nos primeiros minutos, dar uma pressão na gente, que a gente tinha que ter calma, segurar a bola na frente e nós disputamos muito bem, tanto é que o Flamengo quase não criou. No segundo tempo falei que eles iriam vir para cima da mesma forma, nós tínhamos que ter calma, tranquilidade, que íamos ter espaço para matarmos o jogo. Tivemos uma ou duas oportunidades, inclusive nesse contra-ataque, não matamos. Mas está de bom tamanho, é muito, muito difícil enfrentar o Flamengo.
Com o resultado desta quinta-feira, o Grêmio agora tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 24 gols marcados, um a mais do que o líder Corinthians. 10 é o saldo de gols, o segundo melhor da competição ao lado do Flamengo. E o time continua se reforçando. Paulo Vitor, goleiro que era do próprio Flamengo, é a novidade para o restante da temporada. Com a contusão de Marcelo Groi, o jovem Léo estava defendendo a meta gremista. Na vitória sobre o rubro-negro do Rio, ele foi um dos principais jogadores e recebeu elogios do técnico Renato.
O Léo, sempre falo com o Rogerão, é um garoto ainda, tem um futuro brilhante, tem um futuro enorme pela frente no Grêmio. E o Paulo Vitor também é um grande goleiro, vai chegar para somar no grupo. O meu grupo, ele é bastante fechado, eles têm uma amizade muito grande. No meu grupo não tem uma laranja podre. E essa amizade que eles têm fora do campo, que é até bonito de se ver, e eu reparo isso em todos os momentos, nas concentrações, nas viagens, nos vestiários, eles levam lá para dentro do campo.
A próxima partida do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro é em casa, contra a Ponte Preta, na Arena. Oportunidade de deslanchar e garantir pelo menos a segunda colocação. No Departamento de Esportes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Obrigado, Maurição. Maurição, nosso repórter Fortão. Sabe tudo, ele mergulha na notícia. Bacana. Sempre malhando. Vamos malhar. Antítese da malhação sou eu e o Valdir Luiz. Chega ele que sabe o que diz. A gente não malha, né, Valdir?
É verdade. Boa tarde, Mazela. Boa tarde, Valdir.
Mandando muitos abraços e beijos, Valdir.
Mandando um abraço pra você que está ligado no Mundo da Bola, mas está só no programa esportivo do Rádio Brasileiro. Isso é bom, manda beijo, manda abraço.
Você mandou um beijo certo agora no WhatsApp. Você errou agora. Tá legal.
Mas tudo bem, faz parte. Mazela, o Grêmio ontem jogou por uma bola. E o que é jogar por uma bola? É se defender bem, como defendeu, compactou, fez duas linhas de quatro, atacou no segundo tempo até com mais perigo, mas não chutou a gol. O Grêmio deu 3 chutes no gol. 2 no primeiro tempo e 1 no segundo. Mas teve uma atuação fantástica no sistema defensivo, de marcação, de saída de bola. Podia ter feito um placar até mais elástico, porque o Flamengo era previsível, jogando em casa com o apoio da torcida, se expôs demais. A Ricardo tirou os dois volantes, abriu o time. E o Grêmio só não fez mais gol porque o Luan ontem e o Fernandinho tinham que dar uma bola para cada um. Se eles fossem mais companheiros dentro de campo, talvez o Grêmio, pela grande atuação que fez e pelo espaço que teve, poderia ter feito um placar mais elástico.
É verdade, como diria meu amigo índio, bonita camisa, Fernandinho, a camisa do Grêmio ontem, brilhou, venceu por 1-0, e o Valdir Luiz falava do Flamengo, que se abriu, quem volta com as informações do Mengão, é ele, Maurício Costa.
Sempre Flamengo. Enfim, a derrota chegou, a primeira na Ilha do Urubu e no Rio de Janeiro no ano de 2017. Apesar de não ter conseguido vencer o Grêmio, o Flamengo mostrou que vai pressionar todo mundo que jogar contra o rubro-negro quando estiver em casa. O time de Zé Ricardo tentou demais, acertou bola na trave e arriscou muitos chutes, mas não foi suficiente. O comandante do Fla analisou a primeira derrota na Ilha do Urubu.
É uma derrota dura, né? Uma partida difícil, né? O Grêmio é uma grande equipe, tá de parabéns, soube se defender muito bem hoje. Conseguiu o seu gol, um vacilo ali nosso, um lance um pouco confuso, mas mérito do Grêmio. Depois se fechou bem, explorando os espaços. A gente tentou de todas as maneiras buscar abrir espaço na defesa do Grêmio. A nossa torcida nos apoiou até o final. Queria agradecer elas por essa atitude. Os atletas sentiram esse agradecimento aí e essa força da torcida, mas infelizmente encontramos um adversário bem postado na defesa e aquilo que a gente tentou acabou não surtindo efeito.
Até o jogo de ontem, o Flamengo tinha vencido as 4 partidas disputadas no novo estádio e vinha de 4 vitórias consecutivas no Brasileirão. A torcida que lotou a Ilha do Urubu pelo menos viu a estreia de Geovânio, que entrou no segundo tempo para tentar dar mais mobilidade ao time. Após 22 dias treinando, ele agora deve ser mais utilizado por Zé Ricardo. Outro que deve pintar é o goleiro Diego Alves. A negociação já foi inclusive confirmada pelo diretor-geral do Valência, Matheu Alemani. O contrato de Diego com o Valência vai até julho de 2019. Ele tem um salário alto e o time espanhol inicialmente não veria problemas em liberá-lo, já que deseja reduzir a folha. Estima-se que, se fechar com o Flamengo, O salário deve girar em torno de R$700 mil por mês, R$500 mil, mais R$200 mil de direitos de imagem. O último jogo oficial de Diego Alves foi no dia 13 de junho, na vitória do Brasil sobre a Austrália, em Melbourne. Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Obrigado, Maurício. Você deu a sua impressão a respeito do Grêmio, Valdir. Agora eu quero que você fale sobre o Mengão.
O Flamengo não fez uma partida ruim. O Flamengo, ele criou muitas situações de gol. Só que os homens que poderiam definir não tiveram uma boa atuação. O Everton Ribeiro não foi bem. O Everton foi um pouco abaixo. O Diego muito bem marcado. A bola não chegou no linha do Damião. Mas mesmo não fazendo uma atuação das mais brilhantes, como o Flamengo vinha atuando lá no estádio da Ilha do Urubu, o Flamengo perdeu uma série de gols. E, claro, que o futebol não premia a justiça, Mazzello. Mas se tivesse que premiar, o Flamengo perdeu muito mais oportunidade que o Grêmio. Mas o futebol é assim, não premia a justiça. Pune erros e premia a qualidade individual. E o Grêmio foi mais objetivo. O Flamengo não jogou mal, mas ficaria até agora e o gol não sairia.
Aí, portanto, Valdir Luiz, 17 horas 14 minutos, vai a Brasília cumprimentar o comentarista Jorge Vanburg e ele vai falar do jogo de ontem, Flamengo 0, Grêmio 1. O Grêmio vice-líder, 10 pontos atrás do Esporte Clube Corinthians Paulista. Boa tarde, Vanburg.
Boa tarde, Mazzella. Muito boa tarde aos ouvintes da Nacional, sempre ligados aí no mundo da bola em todo o Brasil. Muito boa tarde, Valdir Luiz. Mas ela, eu considero que a vitória do Grêmio foi justa, correta e justa, e acho que a atuação do Flamengo pode ser comparada àquela coisa da mosca de padaria. A mosca de padaria voa, que voa ali, todo mundo sabe, todo mundo conhece, sabe o que é mosca de padaria. Voa, pôs aqui, pôs ali, volta, vai lá, vem cá, e pôs em todo lugar e não come nada. É uma coisa, uma questão... Eu acho esperada que o Flamengo fizesse pressão. Eu acho que o Grêmio jogou bem, se defendeu muito bem. E o Flamengo criou muito, mas não soube aproveitar nenhuma das chances que criou. Então, no final das contas, eu acho que o resultado acabou sendo justo e quebrou essa invencibilidade do Flamengo na Ilha do Urubu. E é claro que... essa é apenas a primeira derrota de algumas outras que virão por aí, porque nenhum time é imbatível. E é claro que a torcida tem que se acostumar com isso. De vez em quando vai pintar algum time lá na ilha que vai derrotar o Flamengo. Então, acho que o Flamengo não fez por merecer a vitória ontem, apesar de ter pressionado muito, porque o Grêmio mostrou como é que se monta um esquema para jogar na defesa e garantir a vitória com um gol de diferença. Poderia ter sido mais. O Grêmio perdeu, o Luan perdeu um gol.
Incrível.
Que faça-me o favor, né?
É verdade.
Principalmente. Então, poderia ter sido demais. Apesar das chances que o Flamengo criou, eu acho que a melhor oportunidade clara de gol mesmo foi aquela do Luan. É isso.
Tá certo então, 17 horas, 16 minutinhos, Jorge Vanburg, direto de Brasília, analisando a vitória do Grêmio sobre o Flamengo por 1-0, transmissão pela Rede Nacional de Rádios. Ontem eu estive lá com o Valdir e com o Maurício Costa e o Bruno Mendes também. E vem chegando ele, tá subindo na classificação. Legal, o que é legal no hino do esporte, antes de chamar o Rodrigo Ricardo, que é um hino de um clube no ritmo de frevo, dificilmente não
é
feito.
É porque é o ritmo de Recife, né?
É, de Pernambuco, de um modo geral, mas aqui geral, poderia ser...
Caruaru, que é uma cidade do interior de Pernambuco.
Eu sei, mas olha só, aqui no Rio de Janeiro poderia ter sido uns hinos e no ritmo de samba, ele não tem. Mas é legal o esporte legal. No Rio. O Leão...
O nordestino é muito criativo, né?
É verdade, muito criativo e a gente curte demais. Olha o Leão aí chegando. Rodrigo Ricardo, as informações do esporte.
A 13ª rodada do campeonato chegou ao fim com a marca dos visitantes. Dos 10 jogos realizados, apenas em um, o dono da casa venceu. Esta vitória aconteceu em Recife, na Arena Pernambuco, onde o Sport venceu a Chapecoense por 3 a 0. Os gols do Leão foram marcados por André duas vezes e Diego Souza, que já está inclusive confirmado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo como titular do Leão contra o Botafogo.
O Diego vai jogar o jogo seguinte, ele já está escalado, inclusive ele sabe, os jogadores nossos sabem que ele vai jogar o jogo seguinte. Eu reuni os jogadores, falei, olha, ontem à noite, e falei, olha, o Diego já retornou, já acertou que vai ficar no Sport, então ele está escalado no próximo jogo. Nesse jogo não, porque ele ficou 4-5 dias fora daqui com um problema pessoal, e mais esse envolvimento de tudo, essa coisa vai para lá, vem para cá, ele não estava com a cabeça como os nossos times estavam no jogo lá em Curitiba e nesse jogo. Então eu deixei o Diego no jogo, falei, meu filho, vai ficar no banco, se a gente precisar, você vai.
O time pernambucano conquistou a quarta vitória seguida e chegou ao quinto lugar do Brasileirão com 21 pontos.
Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigo Ricardo, pelas informações do Leão do Norte. Legal, bacana. Chegou a hora de ficarmos por dentro, porque está pintando.
Momento Estádio.
Boa tarde, Wagner Gomes.
Um novo memorial em homenagem aos atletas e técnicos mortos durante os Jogos Olímpicos de 1972 será aberto no dia 6 de setembro em Munique. A inauguração acontecerá justamente na data em que o ataque que vitimou os 11 atletas e treinadores de Israel mortos na invasão da Vila Olímpica por terroristas palestinos do grupo Setembro Negro completa 45 anos. Estarão presentes na inauguração membros do Comitê Olímpico Internacional, além de dirigentes da Alemanha, Israel e outros países do mundo. Também estarão em Munique familiares dos israelenses mortos no atentado. O memorial está localizado entre o Estádio Olímpico de Munique e o local em que ficava a Vila Olímpica.
Valeu, Wagner. 17 horas, 19 minutos. Daram uma paradinha no programa No Mundo da Bola. Já já voltamos com muito mais pela Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Todo cidadão tem o dever de denunciar a autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça, direito do idoso. Rádio Nacional, há 80 anos do jeito que você gosta. Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional. Voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo em ação. Repórter Luca Por Deus Leon traz as últimas informações do dia direto de Brasília. Fala, Lucas, um grande abraço, amigo.
Abraço, Ricardo Mazella. Abraço a todos ligados aí no Mundo da Bola. Ricardo, hoje, por falta de quórum, a Câmara dos Deputados adiou a leitura do relatório da denúncia de corrupção passiva contra Michel Temer. Esse relatório estava previsto para ser lido hoje, mas como a Câmara não alcançou o quórum mínimo de 51 deputados para abrir a sessão nessa quinta-feira, a leitura vai ficar somente para agosto. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, marcou para o dia 2 de agosto a votação no plenário da denúncia contra o presidente. Essa vai ser a votação definitiva, que vai dizer se o processo seguirá no Supremo Tribunal Federal ou se ele vai ser interrompido e o presidente Michel Temer seguirá aí no comando do país. Essa semana foi uma semana muito intensa aqui em Brasília, começando na segunda-feira com a apresentação do parecer do Sérgio Sveiter aí do Rio de Janeiro, do PMDB, que mesmo sendo do partido de Michel Temer, pediu a continuação do processo e vem sofrendo retaliações do partido, inclusive podendo ser suspenso do PMDB. Na terça-feira se iniciou o debate, que se arrastou até a madrugada Na terça-feira foi a reforma trabalhista votada lá no Senado também, com toda aquela polêmica das senadoras ocupando a mesa do Senado, impedindo a votação por mais de 6 horas, mas não teve jeito, acabou sendo aprovada por 50 votos a reforma trabalhista e já sancionada pelo presidente Michel Temer. Na quarta-feira que se iniciou o debate na CCJ, se arrastou até a madrugada da quinta-feira. Foram 14 horas de discussões na quarta e mais 7 horas na quinta, totalizando aí 21 horas de discussões, até que o relator Sérgio Sveiter foi derrotado por uma maioria lá na CCJ. 40 deputados votaram contra o relatório dele, lembrando que o governo alterou ao todo 24 membros da comissão, sendo 14 titulares, conseguindo, portanto, fazer essa maioria. E como o governo não conseguiu reunir os votos para votar hoje ou na segunda-feira a denúncia no plenário, acabou sendo adiada para o dia 2 de agosto a votação final lá no plenário da Câmara dos Deputados da denúncia contra Michel Temer. Ricardo.
Valeu, Lucas. Um forte abraço, amigo. Qualquer coisa é só chamar. Estamos à disposição. Departamento de Jornalismo em Ação da Nacional. 17 horas 24 minutos. Dando sequência no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Brasil. Ele.
Meu Atlético, meu estandarte, modéstia, minha força quente.
Ele é o dragão, é o dragão, é isso aí, o Atlético Goianiense chegando. Rapaz, arrancou um empate com São Paulo ontem. Fala você, Bruno Mendes.
Amigos do programa No Mundo da Bola, vamos destacar sim, o Atlético Goianiense conseguiu um importante empate diante do São Paulo dentro do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, um empate por 2-2. O Lucas Prato fez o primeiro para o São Paulo, Niltinho empatou para o Dragão, Marcinho ampliou para o São Paulo. Quando todo mundo achava que a parada já estava decidida, aos 40 do segundo tempo, o Everaldo, num gol muito inteligente, calcanhar, empatou para o Atlético Goianiense. O time do Doriva, que está cada vez mais consistente, segue como lanterna do Campeonato Brasileiro com 8 pontos, mas o Doriva fala de onde é que ele está tirando forças para dar essa consistência ao tão frágil Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro.
Jogo a jogo a gente tem desafiado aos atletas, em primeiro lugar, fazer uma boa performance e, obviamente, buscar as vitórias, né? Hoje a equipe se comportou bem dentro da estratégia que a gente tinha planejado. Poderíamos ter aproveitado melhor alguns contra-ataques. A gente tá feliz com o empate e sabe muito bem da nossa necessidade de vitórias, mas com certeza vai trazer uma motivação extra para todos.
O Atlético Goianiense, que tem parada difícil novamente no fim de semana, neste domingo, às 16h, enfrenta no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, a equipe do Atlético Mineiro. Uma vitória, não precisa nem dizer, né? É imprescindível para as pretensões do Dragão dentro do Campeonato Brasileiro.
É verdade, é verdade. Vamburg, você que está do lado aí de Goiânia, o que é que está achando do Dragão, hein, Vamburg?
A situação difícil do Atlético Goianiense, muito difícil. Parece que deu uma melhorada com o Doriva, mas ainda assim não é suficiente para sair da zona de rebaixamento. O último lá está muito mal colocado, o Atlético Goianiense. E esse empate diante de São Paulo dá um novo alento à equipe, porque demonstra um poder de reação. Estava perdendo, conseguiu empatar, ficou em desvantagem e voltou a empatar. Mas é uma situação muito difícil, porque ele está ficando muito para trás, né? Então, ganhando só um ponto ontem, o Atlético Goianiense foi a 8. E na frente dele ele tem o Avaí com 12, isso só falando em zona de rebaixamento, né? Os concorrentes diretos dele. O Avaí com 12, o Vitória também com 12. Aliás, os três times que estão na frente dele têm 12 pontos. O Avaí, o Vitória e o São Paulo. E fora, o primeiro fora da zona de rebaixamento, que é a Chapecoense, tem 15. Então a situação do Atlético Goianiense é muito difícil. Agora ainda tem muito campeonato pela frente. E pode ser que o time consiga se recuperar. E como disse o Bruno, é fundamental uma vitória diante do Atlético Mineiro na próxima partida. Mas é difícil, né? Porque vencer o Atlético Mineiro é especialmente difícil. É um time que tá bem no campeonato, e o Atlético Goianiense vai jogar em casa. Essa é a vantagem do Atlético Goianiense. E o trabalho do Doriva, que já demonstrou capacidade, que levou o Vasco ao título carioca, é importante. Eu acho que ele pode realmente recuperar o Atlético. Agora, escapar do rebaixamento
é outra história, né? Tá certo, então. Obrigado, 17:28. E o São Paulo, Valdir?
Olha, o São Paulo perdeu ponto e recuperava, porque esse time do Atlético Goianiense é muito fraco, né? E o Doriva tá tentando melhorar, mas é um time fadado a ser rebaixado. Dificuldade financeira, elenco limitado. Conseguiu um resultado importante. Para o São Paulo foi ruim. E o Dorival Júnior, que começou... É
Dorival contra o Doriva.
É, Dorival contra o Doriva, verdade. Os dois jogaram no meio campo. E o que acontece? O Dorival Júnior ontem, depois do jogo, enalteceu o empenho do time. Ele não pôde, e de maneira inteligente, experiente, habilidoso, ele não criticou a atuação, ele elogiou o empenho do time, mas tem muito que melhorar. O time do São Paulo é um arremedo, né? E agora realmente está tendo um treinador, que o Rogério Ceni, com todo respeito à sua belíssima história como goleiro, como treinador é um aprendiz, né?
17:29, voltando o momento.
Momento Estádio.
Volta você, Wagner Gomes.
A partir desta sexta-feira, às 23h, contra os Estados Unidos, a seleção feminina sub-20 do Brasil inicia a caminhada em busca de mais um título. A equipe do Brasil está em Boca del Rio, no México, para a disputa do Campeonato Mundial da categoria. O time brasileiro está no grupo C, que também tem Sérvia e Cuba. O time é comandado por Ayrton Cabral e é formado por um grupo alto. A média entre as meninas é de 1,86m. Após uma sequência de treinos em Saquarema e uma excursão na China, o treinador fica mais confiante para essa estreia. A seleção feminina sub-20 do Brasil tem um retrospecto muito bom em campeonatos mundiais. A equipe está desde 1999 sem sair do pódio. Na última edição, em 2015, em Porto Rico, o time brasileiro ficou com a prata. O grupo A está formado por México, Rússia, Egito e Bulgária. B, República Dominicana, Peru, China e Polônia. Grupo C, Brasil, Sérvia, Cuba e Estados Unidos. Grupo D, Japão, Itália, Turquia e Argentina.
17:30, ainda dentro deste momento estádio, Luiz Ferreira tem as informações da primeira partida da final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Fala, Luiz, boa tarde.
Boa tarde para você, Mazela, os ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Olha, o Santos venceu o Corinthians por 2-0, a partida foi realizada na Vila Belmiro, o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Um marco, já havíamos tido o maior público da Arena da Amazônia nas semifinais, com o Iranduba perdendo para o Santos por 2-1, 25 mil pessoas. Ontem na Vila Belmiro, cerca de 15 mil pessoas assistiram a partida. Já é o maior público da Vila Belmiro no ano, somando todas as partidas, masculino e feminino. A gente vai ouvir...
O time de futebol masculino do Santos nunca meteu mais de 15 mil pessoas?
Não, mas é nesse ano não.
Não.
Em 2017, não.
Incrível.
É assim, realmente o futebol feminino está conquistando a massa, chegando perto do torcedor. A gente vai ouvir a autora de um dos gols da vitória, a Patrícia Socor. Ela vai falar com a gente sobre essa marca, esse público na Vila Belmiro ontem. Vamos ouvi-la.
Ah, meu coração é santista, né? Você sabe. Então, foi muito emocionante para mim jogar hoje aqui, ter esse recorde hoje. E eu fico muito feliz de ter feito esse gol. Parabéns para toda a torcida, parabéns para todo mundo. E vamos torcer por nós lá, hein? Lá em São Paulo, torcer por nós.
Agora a gente vai ouvir a Carol Arruda, ela que fala dessa vantagem conquistada contra o Timão ontem. Vamos ouvir.
O primeiro passo foi dado, agora a gente manter o foco, porque não tem nada a ganhar ainda. A gente vai tentar usar essa vantagem lá, mas a gente sabe que não tem nada a ganhar, então a gente vai trazer esse título para São Santista.
A vantagem, Mazela, de 2 gols, o Santos volta a disputar a segunda, volta a enfrentar o Corinthians no próximo dia 20 de julho, nessa quarta-feira, na Arena Barueri, em São Paulo. O Santos tem vantagem de 2 gols de diferença.
É uma boa vantagem no futebol feminino, dando sequência ao programa No Mundo da Bola, Índio!
Campeonato Brasileiro Série B.
Série B de Bravo de Brasil. Tá chegando ele, o de peso.
Bruno Mendes.
Vamos destacar agora dentro desse programa No Mundo da Bola, o Campeonato Brasileiro da Série B, 14ª rodada, que começa logo mais nesta sexta-feira, às 7h15 da noite. A bola rola para Brasil de Pelotas e Figueirense no Bento de Freitas. Às 20h30 teremos na Arena Barueri, Oeste e Paraná. E às 21h30, a bola rola para Criciúma e Goiás. Neste sábado, teremos às 16h30, América Mineiro e Guarani, jogo importante aí, podendo valer até a liderança. O Internacional quer continuar essa escalada de subida dentro da Série B, mas pega o CRB no Rei Pelé, em Maceió. Teremos ainda jogando em Goiás o Vila Nova e o Paysandu, o Londrina recebendo o Boa Esporte no Estádio do Café, no Presidente Vargas o Ceará enfrentando o Juventude, líder Juventude, jogo também importante da rodada. Teremos Luverdense e ABC no Passo das Emas em Lucas do Rio Verde. Teremos um dos principais jogos da rodada, o Náutico enfrentando o Santa Cruz na Arena Pernambuco, clássico pernambucano, 16h30 na Arena Pernambuco. Quem tem estreia nesse jogo? O técnico Givanildo Oliveira, assumindo o time do Santa Cruz. E o Givanildo fala para os amigos do Mundo da Bola se ele ainda sente aquela ansiedade por comandar um time e principalmente no clássico dentro da Série B.
Não sei se é ansiedade, mas sempre tem aquele friozinho na barriga, né? Aquela coisa que você fica querendo que comece o jogo para ver o que vai acontecer. Claro, sempre torcendo, rezando para que seja a vitória do seu lado, mas não deixa de mexer, não. Esse é um tipo de uma profissão que a adrenalina ela corre forte porque mexe com muita coisa.
Lembrando que o Juventude é líder da Série B, seguido do Guarani, portanto, será que vai haver troca de líderes na Série B do Campeonato Brasileiro? É aguardar para conferir.
É isso aí, valeu, Brunão. Série B, o Inter, hein, Valdir?
O Inter fez uma boa partida agora contra o Ceará, né? Na última terça-feira assistiu o jogo, venceu bem por 2-0, amanhã joga contra o CRB, porque a CBF, até o cara que faz tabela, até que foi inteligente. O Inter fez dois jogos no Nordeste, a pessoa, o cara joga no Fortaleza, vai pra cidade de Porto Alegre, pra depois voltar, não. Então jogou.
Volta pra Maceió.
Não dá. Então já fez isso. Melhorou o Inter na competição. Essa vitória colocou o Inter na quinta posição. E um detalhe: a matéria aí do Bruno, o Givanildo é bom treinador. Ele é meio mal-humorado, né? Ele é meio mal-humorado, aquela cara de torrão, mas é bom treinador. Os jogadores gostam da
maneira. Foi um excelente jogador de meio campo, né?
Grande jogador de meio campo, Santa Cruz, Corinthians, Fluminense, final de carreira. E ele foi meio-campista da seleção na conquista do bicentenário dos Estados Unidos. Um time que tinha Gil, Roberto Dinamite, ele, Zico estava começando.
É verdade. Você fez a cobertura dessa competição, hein, Vamburger?
Não, não fiz, não.
Mas Givanildo você lembra, né?
Sim, claro. Givanildo eu vi jogar. Era um bom jogador, sem dúvida alguma. Um bom jogador de meio de campo.
Você falou sem muita, assim, alegria do Givanildo. Achei que você ia vibrar mais com o Givanildo.
Não, eu fui um bom jogador. E tem feito bons trabalhos. Ele levou o América Mineiro ao título mineiro, né? Numa competição difícil com o Atlético e o Cruzeiro. Então, isso é essa.
É bem lembrado, é verdade, você tem razão.
Bom trabalho dele, que se pode dizer realmente bom trabalho, foi esse no América Mineiro. Então, é um treinador que já demonstrou competência e realmente ele demonstra que poderá conseguir bons resultados nessa sua nova tarefa, né?
Ele é considerado o rei do acesso, né? Sempre sobe como equipe, né?
Mas não fica.
Mas não fica. Depois já subiu com o Ceará, caiu, já saiu. Subiu com o América Mineiro, já subiu com o Náutico, mas ele não fica. Mas dizem que ele é muito mal-humorado. Pelo menos ali na beira do campo ele passa um mau humor danado. Mas ele... eu não conheço pessoalmente, mas que eu conheço que é gente boa. É estilo dele, aquele mau humor, não ri, mas é bom profissional.
17:36. Olha, em vez do Vascão, solta o hino do seu time, índio. E de um amigo meu lá de Brasília também, aliás, a torcida do Vasco em Brasília é enorme. Em todo o Brasil, a torcida do Vasco é grande.
Vamos todos cantar de coração.
Vamos sim! E o Santos neste domingo, adversário do Vasco, com transmissão da Rádio Nacional. Rodrigo Ricardo tem as informações.
O Vasco vem de goleada na última rodada, quando superou o Vitória por 4-1 dentro do Barradão em Salvador. Após o primeiro triunfo fora de casa, o Cruz Maltino encara o Santos de portões fechados no estádio Nilton Santos. A punição se deve aos tumultos de São Januário no jogo contra o Flamengo. O lateral esquerdo, Ramon, prestes a completar 100 jogos com a camisa vascaína, comentou a inusitada situação.
Bastante. Eu na Turquia já joguei com o estádio fechado e depois eles mudaram. Poderia entrar criança e mulher. Foi o que ajudou. Porque você entrar, principalmente se vai jogar no Engenhão, certo? Um estádio gigante daquele, sem ninguém, é muito difícil. Até pela questão da motivação, porque você entrar no estádio lotado, por mais que seja torcida adversária, você tem uma motivação a mais, você se concentra melhor. E é difícil. É difícil jogar com o estádio vazio.
O Vasco também não vai poder contar com o técnico Milton Mendes à beira do campo. O treinador foi suspenso por 2 jogos pelo STJD devido à comunicação indevida durante o jogo com o Corinthians. Já o Santos, vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, vem embalado por 2 vitórias consecutivas. O Peixe bateu o São Paulo por 3-2 na Vila Belmiro e ganhou do Atlético Mineiro por 1-0 jogando em Belo Horizonte. Para o técnico Levir Cupi, o time vai bem, mas precisa melhorar mais se quiser chegar ao título de campeão.
A vitória do Brasil tem um efeito na questão emocional muito grande, assim como a derrota. Então, eu já vi vários times que nascem de uma vitória e vão embora. Se os times que estão lá embaixo da tabela, às vezes você obtém uma vitória e de repente aquilo acerta. Então, nós vivemos muito em cima dessas coisas, da parte emocional. Então, acho perfeitamente possível, sim. Ainda mais que o time nosso já é regularmente bom. Então, realmente há uma possibilidade de melhorar. Agora, eu acho também que nós precisamos melhorar um pouco para atingir os objetivos, para chegar campeão.
Vasco e Santos jogam neste domingo, às 16h, pela 14ª rodada do campeonato. O jogo acontece no estádio Nilton Santos, o Engenhão, na zona norte do Rio de Janeiro, e não terá a presença de nenhuma das 2 torcidas. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão. Isso mesmo, jogo no Engenhão, Vasco punido pela confusão no último final de semana, envolvendo o Flamengo e Vasco da Gama no sábado. Esse jogo sem torcida, o Vasco vindo de vitória, o Santos crescendo e a Nacional transmitindo com o São Carlos Borges, Valdir Luiz e também a reportagem do Rodrigo Ricardo. Pra você, no pique, tem favorito essa partida? Falta de público atrapalha, hein, Jorge Vamburg?
Acho que não atrapalha não, porque vai faltar pros dois, né? Então, como disse o nosso repórter, não vão nem os torcedores do Vasco, nem os do Santos. Então tá igual, eu acho que não vai atrapalhar rigorosamente nada. E como eu já disse aqui no Mundo da Bola, eu acho que no atual momento do Vasco, depois do que aconteceu em São Januário, é melhor até o Vasco ficar fora de São Januário. Agora, jogar com o público, como disse o Ramon, é claro que é muito melhor para os jogadores, a motivação é maior, etc e tal. Mas às vezes o público funciona contra também. E o público em São Januário, devido à situação política, às eleições no final do ano, devido a essa briga da oposição com os partidários da situação que vem ocorrendo em São Januário, tem atrapalhado. Eu acho que atrapalha muito mais do que ajuda ao elenco. Emocionalmente, o time do Vasco é prejudicado, a ansiedade é muito maior e aquelas confusões de arquibancada e tal. Então, eu acho que, no momento, o Vasco ficar longe de São Januário é até bom. Não é bom jogar de portões fechados, mas acho que ninguém leva vantagem nessa partida. Na minha opinião, é um jogo sem favoritos. O Vasco vem de uma boa vitória, ganhou lá em Salvador, isso dá uma nova motivação, ganhou com o meio time reserva, porque devido aos desfalques, né, de garotos, né? Aliás, eu acho muito importante isso que o Milton Mendes está fazendo, que é a renovação do time do Vasco, revelando novos valores, porque é claro que uma das críticas que se fazia ao time do Vasco era justamente a idade alta. Então, eu acho que é um jogo sem favoritos, Mazela.
Tá certo. Você pensa igual o Vamburgo ou diferente, Valdir?
Respeito a opinião do meu amigo Vamburgo, mas discordo. Eu acho que o Santos é o favorito. Tem um time melhor. Esse negócio de torcida é influencia. Não vai ter, não vai influenciar a torcida, que vai ficar vazio o estádio. Só nós da imprensa e dirigentes do Vasco e do Santos, evidentemente, comissões técnicas. Mas quando você tem uma qualidade, às vezes a torcida influi, até empurra o time. Quando você não tem torcida, num bom gramado como é o Engenhão, e você pega um time de qualidade como é o time do Santos, eu acho que o Santos é favorito. Isso não quer dizer que o Vasco vai perder o jogo. Claro, o Vasco pode chegar, tem camisa, tem tradição, tem um time com alguns jogadores de boa qualidade, mas o time do Santos é um time mais armado, mais equilibrado tecnicamente, o time mais experiente. O Levi está começando agora a mostrar o seu trabalho, que foi um grupo que já foi bem arrumado pelo Dorival Júnior. Então o Santos é o favorito. Que vai ganhar o jogo é outra história, mas que é o favorito é.
17 horas 42 minutos, já voltamos aqui com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
O Banco do Brasil é o maior parceiro do agronegócio. Quem é do campo sabe disso. Não é mesmo, senhor Genor?
A gente que trabalha no campo precisa de um banco parceiro que facilite o nosso negócio. Hoje, até o financiamento do trator eu acompanho aqui no celular. E quando eu preciso resolver alguma coisa, meu gerente está sempre disponível.
O maior financiador do Plano Safra e também o banco com as melhores soluções para o agronegócio. Banco do Brasil. Governo Federal.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Pensando sempre em você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, abrindo esta terceira parte do programa, depois do segundo break, para todo o Brasil, hora e vez do jornalismo.
Nacional, jornalismo.
E quem chega mais uma vez é a minha amiga Joana Moscatelli. Fala, querida!
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou hoje que a assinatura do Acordo de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro está na fase final e deve acontecer dentro de 2 semanas, mais ou menos. Segundo Meirelles, a homologação do acordo depende da apresentação de contrapartidas exigidas ao governo do Rio. A declaração foi dada hoje na Fundação Getúlio Vargas, antes da participação do ministro em painel sobre as perspectivas econômicas no Brasil. Meirelles também comemorou a aprovação da reforma trabalhista, que, segundo ele, é uma importante modernização da legislação para o mercado de trabalho. O ministro também minimizou o impacto da crise política na economia e disse que o Brasil está retomando o rumo econômico positivo e a tendência é a economia crescer. Ao vivo da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
17h46, dando sequência no programa No Mundo da Bola. Rapaz, vai ser um jogo complicado. Mais um pro Coxa. Olha o Coxa.
Lá no alto de tantas glórias, brilhou, brilhou o novo sol, clareando com seus raios.
Tá
legal bater no microfone, Valdir? Tá gostando? Tá bonito?
Mas... bonito,
é, eu não senti se bater no microfone da rádio, mas tudo bem.
Você viu? Você tá viu?
Tô, claro, sempre. Tô vou pra... deixar passar isso.
Pra... me empolguei com isso.
Ô, Mazela.
E pior que ele não tem coordenação motora nenhuma.
Mas, curiosamente, ele batucou no microfone exatamente o número de gols que o Curitiba fez em cima do Avaí. 4.
E o adversário do Curitiba, quem vai ser, Índio?
Sou um tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, vacina pela sua...
O Fluminense me domina, Coritiba, Fluminense ganhou de goleado o Coxa, Fluminense perdeu mais uma para o Botafogo, no clássico vovô, Luiz Ferreira, e um jogo envolvendo Coritiba e Fluminense.
É nacional.
Olha, Mazela, eu vou começar falando do Coritiba, porque apesar dessa vitória, bela vitória sobre o Avaí fora de casa, o assunto foi a suspensão do Kleber Gladiador. Suspenso por 15 partidas. Logo após a goleada em cima do Avaí, ele foi questionado sobre o que ele pensava dessa suspensão. Vamos ouvir o Kleber Gladiador.
Eu acho um absurdo você ficar 18 jogos, 15 jogos sem jogar. Você não está prejudicando o Kleber, você está prejudicando o Curitiba, às vezes, né? É, dá uma multa, já cumpri 3 jogos e já prejudicou o Curitiba, porque foram 2 derrotas e um empate dentro de casa. Então, sei lá, eu não vejo que está realmente punindo o jogador. Eu acho que tá punindo o clube. Eu já tomei minha punição. Agora eu vou ficar o quê? 12 dias sem jogar, faz o quê? Vou pedir pro clube me dar uma férias? Só vou jogar em setembro? E aí, pro clube isso é bom? O clube vai continuar pagando salário. Então eu acho que é uma punição que tem que ser revista, né? Eu acho que eu espero que realmente os caras possam reverter de alguma forma aí pra não prejudicar tanto o clube.
Essa resposta dele, Luiz Ferreira, eu teria umas 10 respostas pra ele, pra dar. Você quer falar, Valdir?
Só queria falar o seguinte, ele é um brincalhão esse rapaz, né? Esse rapaz, se eu fosse auditor, dava 30, então. Até pelo desrespeito que ele tá falando. Quer dizer, ele tá ironizando. O culpado é ele, que cuspiu no rosto do Edson, que agrediu o Edson, que no jogo contra o Botafogo aqui, cuspiu no rosto do Rodrigo Lindoso, na frente do auxiliar e do quarto árbitro, que não falaram nada. Então ele é o zero e vezeiro. A carreira desse rapaz, que não é mau jogador, não. Mas a carreira dele é marcada por atitudes violentas dentro de campo e atitudes lamentáveis extra-campo. Tecnicamente não é mal, mas não sei, passou pelo Vasco aqui de maneira muito fraca, criando uma série de problemas. Só vestiu grandes camisas, Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo, Vasco, agora está no Curitiba, mas não sabe aproveitar. Tem que ser punido mesmo. O cara que cospe no rosto um companheiro de profissão tem que ficar 15, não tem que ficar 30 jogos suspensos.
Antes de voltar para o Luiz Ferreira, Van Burgo, é engraçado. Eu não vou ser punido, é o clube. Então ele que seja.
Não, o clube é punido porque contratou ele.
Não, porque contratou ele. Se botasse uma cláusula, se o senhor for suspenso, não pagaria o seu salário. Eu queria ver se ele fala. Tem 1000 respostas da resposta completamente insana que ele deu, hein, Van Burgo? Luiz Ferreira.
Kleber, eu acho exagero uma suspensão de 15 jogos. Acho que 14 seria suficiente, mas ela. Agora, tem umas coisas assim. O cara que cospe no rosto do adversário leva 15. Agora, o jogador que agride o juiz leva 2, 3. O caso, por exemplo, do Dudu do Palmeiras, que agrediu um juiz aí no ano passado. Daqui a pouco já estava em campo. Quer dizer, eu também acho que não existe critério na justiça desportiva. Agredir um árbitro eu acho a falta mais grave que um jogador pode cometer dentro de um campo. E o Dudu está aí jogando, ele não ficou nem um mês suspenso. Então, eu acho que devia haver rigor, assim como há rigor para uma atitude antidesportiva como essa do Kleber, deveria haver rigor para outras atitudes antidesportivas de outros jogadores. Não sei se a questão aí é o peso da camisa. Desconfio que no caso do Dudu, pesou a camisa do Palmeiras. E no caso do Coritiba, a camisa do Coritiba não teve peso suficiente para evitar uma suspensão do Kleber.
Menor.
Menor. Mas eu acho que a suspensão não foi bem aplicada por causa disso. Eu acho que ele merecia 14 jogos e não 15.
Com relação a hábito de futebol, tudo bem, o Van Burgo falou do Dudu, mas tem hábito que tem que ser punido também, tem hábito que xinga jogador, hein? E não são punidos. Árbitro de futebol tem árbitro que xinga jogador, ofende jogador, só você conversar com vários jogadores. E não acontece nada com o árbitro. O dia que o STJD for sério e passar por árbitro também, eu vou acreditar no STJD.
Segue com o Vambu. Segue com Curitiba e Fluminense, você, Luiz Ferreira.
E agora falando do Fluminense, Mazela, nós vamos ouvir o lateral esquerdo Mascarenhas, tem entrado muito bem no time, e ele fala sobre essa necessidade por lesões, suspensões ou saída de jogadores do treinador do Fluminense, o Abel Braga, ter que montar um time bem diferente daquele do início do ano. Vamos ouvi-lo.
Todo mundo está desempenhando o melhor trabalho, está dando o máximo. Às vezes a gente não consegue repetir a mesma escalação todo jogo, problemas médicos, contusões. Mas eu acho que quem está entrando está dando o melhor. O resultado não está vindo negativamente. Você está empatando, acabamos perdendo esse último jogo. Mas eu acho que o desempenho está bom. Continuar trabalhando que as coisas vão dar certo.
Uma informação, mas ela ainda sobre o coxo, o Keyson, aquele mesmo K9, está de volta ao Curitiba. E a Nacional transmite Curitiba e Fluminense para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Rui Fernando, Jorge Ramos, Maurício Costa e Bruno Mendes.
Tá certo então, 17 horas e 52 minutinhos.
Olha aí, o timaço nacional.
E com o final de mais uma rodada do Brasileirão, fica a pergunta, quem vai parar o Timão? Quem vai parar o Corinthians? Repórter Maurício Costa ouviu a opinião de jogadores e técnicos de Flamengo e Grêmio sobre esse assunto e aproveitando também, vamos chamar em seguida o Juliano Justo com as informações do Timão. Manda pro Arindio.
Quem segura o Corinthians? É impressionante, mas depois de um grande clássico na Ilha do Urubu com a vitória do Grêmio sobre o Flamengo, o grande protagonista foi o time de São Paulo. As perguntas eram, dá para chegar? O Corinthians já é campeão brasileiro? Grêmio, Santos e Flamengo são os que estão mais perto do Timão. Do lado rubro-negro, cautela. O meio-campista Diego não quis entrar em confronto, digamos assim, com o Corinthians.
Nós não estamos com esse pensamento de falar de Corinthians ou brigar pelo título nesse momento. Eu disse que nós temos que nos concentrar no nosso desempenho. Qualidade para isso nós temos. Matematicamente, obviamente, é possível e é um sonho que nós temos. Porém, para poder ter autoridade para falar de títulos, nós temos que estar mais próximo, obviamente, do primeiro colocado. Eu, de maneira nenhuma, perco a minha esperança. O campeonato nem terminou ainda o primeiro turno, mas depois de uma derrota não há motivo para desespero. Como eu disse, vejo a equipe em claro crescimento e agora é concentrar para o próximo jogo do Cruzeiro para que nós possamos render o nosso melhor e a partir daí, de cada vitória, a gente vai analisando a nossa situação real.
Já o técnico Zé Ricardo admite que é difícil e exalta a grande campanha do Timão no início do campeonato.
Olha, rapaz, a gente trabalha jogo a jogo. Infelizmente, o início do nosso campeonato não foi um bom início, né? E realmente o que o Corinthians tem feito até agora é digno de aplausos, né? Nunca na história dos pontos corridos, uma equipe na 13ª rodada tinha 88% de aproveitamento. Então é muito mais mérito do Corinthians, né?
Se pelo lado rubro-negro há aquele receio de dizer que está disputando o título, no Grêmio, Renato Gaúcho não escondeu o jogo. Como sempre, sem meias palavras, ele acredita em grandes mudanças.
Não tirando os méritos do Corinthians, que está jogando muito bem o Campeonato Brasileiro, pelo que vem fazendo, merece essa pontuação. Mas é uma coisa normal. É normal, não tem uma equipe que dispara assim num campeonato. O Corinthians tem se aproveitado, entendeu? Tem feito o dever de casa, tem conseguido vitórias fora de casa, tem esses 35 pontos. Mas daqui a pouco o Corinthians vai despencar. Ele vai despencar, não tem uma equipe que comece tão bem assim o campeonato e termine bem. E até porque são 10 pontos, são 3 jogos, nem acabou o primeiro turno ainda. O Corinthians vai despencar na tabela, anote o que eu estou falando hoje para vocês, entendeu? Ele vai despencar e o pessoal que está chegando aí pode ter certeza que vai chegar. O segundo turno vai ser um campeonato totalmente diferente. E é por isso que a gente tem que ter o máximo de gordura nesse campeonato aqui, porque a gente vai continuar brigando por ele. O Grêmio tem muita chance no Campeonato Brasileiro, sim. O Corinthians tem essa vantagem, mas não está nada decidido. Volto a repetir, não acabou ainda o primeiro turno. Então é importante o Grêmio estar vivo no Campeonato Brasileiro, porque ele está bem vivo também na Copa do Brasil e na Libertadores.
O fato é que hoje o Corinthians tem uma vantagem considerável. São 10 pontos de vantagem sobre o Grêmio e 12 sobre Santos e Flamengo. Tem a melhor defesa, com apenas 5 gols sofridos, o segundo melhor ataque, com 23 gols marcados e um aproveitamento de 89,7%. E para fechar a conta, ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, é o único invicto. O Departamento de Esporte da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Valeu, Maurição. Juliano Justo, Timão. Fala, Juliano.
Líder disparado, com quase 90% de aproveitamento, invicto a 27 jogos. Esse é o Corinthians, o time a ser batido nesse Brasileirão. E o próximo desafio já é amanhã. Na abertura da 14ª rodada, o Timão pega o Atlético Paranaense em Itaquera. Para esse jogo, o Fábio Carilli tem desfalques importantes. O lateral Guilherme Arana e o meia Rodriguinho estão suspensos e não jogam. O comandante já definiu quem deve ir a campo. É Moisés e Marquinhos Gabriel. Um dos destaques na temporada, Guilherme Arana confia no seu substituto.
Sim, com certeza, está preparado. É um cara que trabalha bastante, trabalha forte. Eu já passei por isso também. Já vi a Fábio Santos jogar, vi o Wendel jogar e esperar. E nunca deixei de trabalhar, né? Ele é a mesma coisa, todos os dias está treinando forte. Tenho certeza que vai fazer um grande jogo, que é um grande garoto, tem um potencial imenso.
A única dúvida é na zaga. Pablo tem dores na coxa direita, fez alguns exames e ainda não tem a presença confirmada. Se ele não puder jogar, Pedro Henrique será o titular. Assim, o Timão vai a campo amanhã com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo ou Pedro Henrique e Moisés, Gabriel, Maicon, Jadson, Marquinhos, Gabriel e Romero e no ataque, Jô. É o contrário do Timão. O momento no Atlético Paranaense é de muita turbulência. A derrota para o Cruzeiro foi o quinto jogo sem vitória e ligou o sinal de alerta por lá, já que o time está apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Nessa situação, o técnico Fabiano Soares estreia e diz que focou o trabalho de preparação não apenas na parte técnica. Ele buscou melhorar também o ânimo dos jogadores.
É um jogo motivante contra o líder, sempre é bom ganhar do líder. Nós vamos com esse intuito, levantar o futebol é um estado anímico, realmente quando a equipe não ganha, o estado anímico está um pouco baixo, mas é levantar o estado anímico, introduzir alguns conceitos que eu acho que não funcionam bem, para que a equipe comece a funcionar e comece a ganhar jogos. Então acho que os dois são importantes.
A equipe titular ainda é um mistério, mas os retornos dos meias Felipe Gedós e Lúcio Gonzalez, dos atacantes Douglas Coutinho e Pablo, e do zagueiro Paulo André, são muito comemorados. Depois de tantas mudanças fora de campo e de resultados ruins dentro dele, o experiente defensor sabe o que o grupo precisa para voltar a vencer.
A gente tem que ter a cabeça no lugar e passar tranquilidade nesse momento, que não é fácil. Então, o Otávio tem razão sim, mexe com a gente, mas também não é nada de outro mundo que a gente não esteja acostumado a viver dentro do futebol brasileiro. O excesso de jogos e as mudanças fazem parte do calendário, fazem parte dessa vida. Se eu concordo ou não, com certeza não. Mas essas são as regras do jogo e a gente tem que estar preparado para enfrentá-las.
A equipe titular ainda é um mistério. Eles devem ir a campo com Everton, Jonathan, Paulo André e o Anderson com Sid Clay na lateral esquerda. Otávio, Eduardo Henrique, Lúcio Gonzalez, Nicão, Pablo. E no comando do ataque, o Ederson. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. Um forte abraço para você. 18 horas em ponto. Antes de desfazermos a rede, vamos mandar um abraço para você, Vamburg. E um ótimo trabalho final de semana. Já foi, Vamburg? Já? Tá legal, então. Cortaram lá Brasília. Ok, bacana. Então, rede desfeita. 18 horas em ponto, dentro do nosso horário, bacana. Vamburgo, um abraço, amigo! Então, na Jornada Esportiva, estaremos juntos. Vamos fazer um breakzinho e já voltamos com bate-bola local.
No mundo da bola.
Bate-bola, a gente tá batendo bola falando de futebol?
Tá, mas o
bate-bola no mundo da bola.
Tá, vamos repetir, repete comigo.
Repito, programa. Fala, programa.
No mundo. Da bola.
Da bola.
Repete você.
Repito agora, no mundo da bola.
Valeu.
No mundo da bola. Fique com a emoção. No mundo da bola.
maiores de 65 anos têm direito à gratuidade no transporte coletivo urbano, além de assentos reservados e identificados. No transporte interestadual, reservado 2 vagas. É necessário a apresentação da carteira de identidade. Também ao idoso é assegurado 5% das vagas nos estacionamentos público e privado. Direito ao transporte e à mobilidade. Direito do idoso. Rádio Nacional. Há 80 anos do jeito que você gosta.
Você nem imagina o que acontece nos corredores do poder. Mas eu, Roseanne Kennedy, vou te levar aos bastidores do mundo da política. No Congresso, no Judiciário, no Planalto e até em outros estados. O que acontece no poder, eu e a equipe de jornalistas da EBC vamos traduzir. O programa Nos Corredores do Poder vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30, na TV Brasil e na Rádio Nacional. É você de olho no programa e nós de olho nos políticos.
No Mundo da Bola.
Mago, 18 horas, 3 minutinhos, vamos em frente no programa No Mundo da Bola. Rapaz, doeu, pra quem não se falei, Mago, eu fui botar a mão na mesa aqui, a cadeira prendeu meu dedo. Mas na é, mesa,
você caramba. Você reclamou de eu bater no microfone?
Você foi praga sua, foi não, praga não, sua.
Quero pois morrer sim. Seu amigo, Valdir.
Praga de Valdir Luiz, rapaz, amigo de todo o Brasil, do Rio de Janeiro agora é local. Prendi meu dedo entre a cadeira e a mesa aqui, doeu pra dedéu.
Teve crise de riso hoje, prendeu o dedo.
A culpa é sempre sua. Idade, você é 10 anos mais velho que eu.
Opa,
é
opa, 10 opa.
Anos, é 10 anos, quase 10 isso.
10 anos, Valdir.
É, quase isso. 8 anos, é verdade, é verdade. 8 anos e você do tempo de Dom João VI, amigo. Vamos em frente, abrindo a hora local do programa.
Nacional Jornalismo.
No Mundo da Bola, chega você. Quem chega mais... Cíntia, minha amiga Cíntia, Cíntia Cruz, fala garota!
Muito bom dia, boa noite, né? Já são 6h05.
Você se emociona toda vez que fala comigo, eu sinto isso.
Boa! Não, eu tava com pena aqui, imaginando a dor que você sentiu, porque não deve ser fácil não,
não,
né, Mazela?
Cíntia,
tô solidária com você, não tô obrigado, rindo de nem o Valdir não, tá?
É, o Valdir não tem jeito não.
Pois é. É isso,
ele,
Cíntia?
Ele é um roga-praga do caramba.
Não
é
fala isso, mesmo. Cíntia, pelo amor de Deus, você me não, deixa
tô
triste.
Solidária porque eu sei que isso deve doer bastante. Bem, vamos lá pro trânsito, Mazela.
Vamos sim, vamos lá.
Sexta-feira, né? Trânsito sempre complicado nessa cidade, né? A gente começa falando da Zona Sul, Avenida Atlântica, sentido Leme, apresenta retenções desde a altura do posto 5, em Botafogo, lentidão da Rua Voluntários da Pátria, Rua Real Grandeza, Rua Visconde de Silva, também retenções na Rua São Clemente, desde a Rua da Matriz até a Rua Humaitá. Na Gávea, retenções na Praça Sibélios e na Rua Mário Ribeiro, sentido Lagoa. Avenida Borges de Medeiros, trânsito lento no sentido Rebouças, desde a altura do Jardim de Alá. Agora a gente vai para as vias expressas, porque a situação está bem complicada, viu? Linha vermelha, removidos os 4 carros que se envolveram em uma batida no sentido do centro, na altura de Caxias, mas o trânsito é muito lento. Movimentação também bastante lenta no sentido Baixada, praticamente em toda extensão da linha vermelha. Congestionamento a partir da altura de São Cristóvão. Na ponte Rio-Niterói, sentido Rio, tempo de travessia em 23 minutos, com retenções na grande curva até a saída para a Avenida Brasil. No sentido Niterói, os motoristas encontram mais dificuldades. O tempo de travessia é de 28 minutos. Lembrando que o tempo normalmente de travessia na ponte Rio-Niterói estimado é de 13 minutos. Na Avenida Brasil, carro e caminhão bateram na pista central, no sentido centro, à altura de Bom Sucesso. Os veículos já foram retirados, a faixa liberada, mas ainda há bastante lentidão e retenções em vários trechos da Brasil nos 2 sentidos. Elevado do gasômetro com trânsito bastante lento. Em relação aos transportes, Mazela, trens operam normalmente, sem problemas, com intervalos habituais de acordo com cada ramal, variando de 4 a 15 minutos. Metrô também tem operações normal nas linhas 1, 2 e 4, funcionamento até a meia-noite. Lembrando que sábado também funcionamento até a meia-noite, começando às 5 da manhã e no domingo das 7 da manhã às 11 da noite. A gente fala, por fim, então, das barcas sentido Niterói para a estação Araribóia, partem a cada 10 minutos e no sentido contrário a cada 20 minutos. Na linha Charitas, os intervalos são de 20 minutos nos dois sentidos. Para Paquetá, as saídas às 6h20 e às 8 da noite. E para minha Ilha do Governador, que ontem ficou triste por causa do Flamengo, né? Só tem dois horários de barca, 6h40 e 10 para as 8 da noite, Mazela.
É verdade, tá legal.
Por quê? Porque... não apareceu para levar o lanchinho pra gente ontem, é o que deu. O Flamengo.
Ô, Valdir, vou te falar uma coisa. Eu levei quase 2h30 só para chegar na minha casa, Valdir. Você... eu nem vi o jogo direito.
Tá vendo? Podia ter ido com a gente, ia lá pra cabine, conhecer.
Eu não podia, aí eu tava trabalhando. Como é que
pedia,
eu
fazia? Falava com a Cristiane que te liberava mais cedo.
Da próxima vez eu vou combinar com ela.
E a gente ficou com fome no estádio ontem, viu, Cíntia? A Cíntia vai trazer o lanchinho. E não apareceu.
Não apareceu.
Mas não consegui chegar, gente. Tá
vendo? Na próxima vez vai mais cedo.
Vou combinar com a minha chefe aqui, certamente ela vai me liberar.
Fala com a Cris, ela te libera.
Manda um beijo pra Cris, que era muito gente boa.
Legal, então. Cíntia, valeu, querida. Até já, hein?
Tchau.
Tchau, tchau. 18 horas, 7 minutos, dando sequência no programa No Mundo da Bola, batendo bola no seu rádio. Chegando agora, ela. Vem jornalismo. Solta jornalismo, índio. Solta. Mas de novo, bota.
Nacional. Não tem problema. Jornalismo.
Brincadeira, vamos em frente. Fabiana Sampaio, boa tarde. Fala, Fabi.
Boa noite, Mazela. A Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado contra a médica Aide Marques da Silva em decorrência da morte do bebê Breno Rodrigues Duarte da Silva, de 1 ano e 7 meses. A Aide se recusou a prestar socorro ao bebê com a justificativa de que não era pediatra. Ela vai responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. A Justiça também decretou a suspensão cautelar do exercício profissional de Aide como médica. De acordo com o juiz Gustavo Gomes Calil, da 4ª Vara Criminal, que aceitou a argumentação do Ministério Público, a suspensão é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade altíssima do crime supostamente cometido pela médica. Breno, que sofria de doença neurológica, morreu no dia 7 de junho, 1h30 após a recusa de atendimento de Aide. A médica foi embora na ambulância que havia ido até a casa do paciente para socorrê-lo. As imagens mostram que a Aide estava no veículo e permaneceu lá sem sair para prestar o atendimento. De acordo com o Ministério Público, Breno apresentava sintomas que indicavam quadro de urgência com prioridade que demanda atendimento em 10 minutos. O bebê teria permanecido sem o devido socorro por aproximadamente 1h30 quando uma segunda equipe chegou ao local. Segundo a denúncia, a omissão da médica foi fator determinante para a morte de Breno. Mas ela?
É isso, obrigado, Fabiana, pelas informações. Está na hora e vez do Vasco da Gama. Rodrigo Ricardo, está contigo.
Animado pela goleada na última rodada, quando superou Vitória por 4-1 dentro do Barradão em Salvador, o Vasco tem o desafio de superar o Santos. O Cruz Maltino encara o Santos de portões fechados no estádio Nilton Santos. A punição se deve aos tumultos de São Januário no jogo contra o Flamengo. O lateral esquerdo Ramon, prestes a completar 100 jogos com a camisa vascaína, comentou a inusitada situação.
Estádio gigante daquele, sem ninguém, é muito difícil. Até pela questão da motivação, porque você entrar no estádio lotado, por mais que seja torcida adversária, você tem uma motivação a mais, você se concentra melhor. E é difícil. É difícil jogar com o estádio vazio.
O Vasco também não vai poder contar com o técnico Milton Mendes à beira do campo. O treinador foi suspenso por 2 jogos pelo STJD, devido à comunicação indevida durante o jogo com o Corinthians. Para Ramon, trata-se de outro desafio a ser superado pelos vascaínos.
É um desafio, né? Porque o Milton é o nosso líder, é o nosso chefe. É um cara que motiva a gente bastante. Ele é um cara assim, vocês acompanham, vibrante, inquieto, ele é assim. Eu acho que isso é bom, faz a gente estar sempre alerta, em alerta. É claro que ele tem uma comissão que vai substituir a altura, mas a presença física do técnico é muito importante também.
Na próxima segunda, o STJD volta a se reunir para decidir a punição definitiva para o Vasco no âmbito esportivo por conta dos tumultos em São Januário. Contra o Santos, o Vasco pode ter a volta de Nenê, Gilberto e Paulão, além de outras novidades devido ao bom rendimento dos garotos da base cruzmaltina contra o Vitória. O provável time vascaíno é Martin Silva no gol, Gilberto na lateral direita, dupla de zaga Paulão e Rafael, na lateral esquerda Ramon. No meio de campo, Jean, Wellington, Wagner e Nenê. No ataque, Iago Pikachu e o Thales.
Tá bom, Rodrigão. Aproveitando o embalo, vem de Fluminense agora. Fusão chegando. Volta você, Luiz Ferreira.
É isso aí, Mazela. A gente vai falar novamente com o Mascarenhas. Ele também falando sobre o que acontece com o time do Fluminense. Essa questão de lesões, essa questão de... da própria saída de alguns jogadores importantes. O Wellington está indo para o futebol, voltando para o futebol europeu. O volante Wendel sendo pretendido por outros times. A gente vai ouvir o Mascarenhas falando sobre essa situação também no Fluminense.
Ah, eu acho que isso de idade fica mais no papel, né? Porque quando entra dentro de campo, não tem isso de idade. Até porque a gente joga de igual para igual qualquer time. Mesmo se é um time grande, se colocou é porque confia. E o Abel deixa a gente bem tranquilo, bastante confiante. E a gente vai pro jogo tentando dar o nosso melhor.
Agora a gente vai, o Mascarenhas vai falar da concorrência na lateral esquerda, porque o Marlon tá chegando e tem o Léo ainda. Concorrência forte na lateral esquerda.
Mas o Léo só vai vir, o Marlon só virá
se o Léo sair para o futebol europeu. Mesmo assim, existe uma concorrência, o Mascarenhas está nela e ele fala sobre isso.
Cara, o Léo é um excelente jogador, muito bom jogador. O Marlon eu não conheço, mas procuro trabalhar, dou o meu melhor. E aí, se quem vai jogar ou quem fica no banco, aí é com o professor. Eu só tô dando o meu melhor e trabalhando para poder aperfeiçoar.
Tá aí o Mascarenhas, Mazela.
Valdir, Fluminense, um time de garotos. O Fluminense está a 5 pontos da zona de rebaixamento. A situação já começa a complicar. Eu sinto, eu percebo, pelo que eu conheço de Fluminense, há uma preocupação no ar, Valdir.
A preocupação tem que existir. Mas eu acho que o Fluminense é um time muito melhor do que muita gente que está lá embaixo. Ponto 1. E o Abel está sabendo lançar os garotos de qualidade. Você vê que esse menino que... deu uma cabeçada na trave contra o Botafogo.
Alessandro.
Matheus Alessandro, bom jogador.
Composto, mas, Matheus Alessandro.
O outro lá, o Marcos Calazans, é bom jogador também.
O Wendel é bom jogador.
O Wendel é bom, o Luiz Fernando, que se machucou, é bom volante. Esse mais rodado, estava no Vila Nova ano passado junto com o Reginaldo, já tem 23, 24 anos, tinha um pouco mais rodado, mas é novo pro torcedor, porque foi, nunca tinha jogado no time titular.
Esse Mascarenhas que nós já vimos
com o Luiz Ferreira. Bom menino, bom jogador, esse menino. Ah,
porque jogou você fala bom e o time não ganha.
Mas ela... é um time de meninos, mas você tem que... o time não ganha, mas a campanha do Fluminense não é de todo ruim. Tem 17 pontos, está ali em primeiro lugar. Tudo bem, não ganha 4 jogos. Mas, evidentemente, você tem que ver muita situação. Tem muita gente fora. Sornosa está fora. O Henrique Dourado não jogou. O Gon está fora. O Renato Chaves está fora. Então, você tem que analisar os problemas que o Abel passa. Com todas as dificuldades, você vê com o orçamento que o Atlético tem, tem o mesmo número de pontos que o Fluminense. E o elenco do Atlético é muito melhor individualmente. E tem 17 pontos, igualzinho o Fluminense. Atlético Mineiro.
Vamos esperar a torcida tricolor fazendo figa. 18 horas, 15 minutinhos, dando sequência no programa No Mundo da Bola.
Estádio.
Estádio Wagner Gomes.
Um dos grandes nomes do Brasil nos Jogos Paralímpicos do ano passado, o Petrúcio Ferreira, vai sentir o gosto de disputar um Mundial de Atletismo. Ele nunca foi a um Mundial. Em Londres, o velocista paraibano, que tem apenas 19 anos, vai fazer a sua estreia no dia 15. De 14 a 23 será realizado o campeonato e ele vai tentar confirmar como o homem a ser batido na classe T47 para amputados de membros superiores. Apenas o irlandês Janson Smith, que cumpriu os 100 metros T13, que é baixa visão, em 10 segundos e 46 centésimos nos Jogos de Londres 2012, foi mais rápido do que Petrúcio na história do esporte paralímpico. Os 10 segundos e 57 centésimos feitos nos 100 metros pelo brasileiro no Rio 2016 cria uma boa impressão, mas ele se vê em condições de melhorar essa marca. É o que todo mundo espera. Então fiquem ligados aí, porque a primeira prova dele, como eu já disse, será amanhã, dia 15.
vamos levando, do jeito que dá, 18 horas, 16 minutinhos, vamos em frente. O mais querido do Brasil caiu na ilha, perdeu a invencibilidade, Mengão, Maurício Costa.
É hora de corrigir, o próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro é contra o Cruzeiro, no Mineirão, domingo. Mais um confronto difícil contra o time que vem embalado com duas vitórias consecutivas. A notícia boa para o técnico Zé Ricardo é que ele terá o retorno de Paolo Guerreiro. O peruano cumpriu suspensão automática contra o Grêmio e entra no lugar de Leandro Damião. O ataque do Flamengo pecou demais na derrota contra o imortal Tricolor. Apesar da bola na trave de Everton no primeiro tempo, o rubro-negro desperdiçou muitas chances no cara a cara com o goleiro Léo. Quem tenta explicar o porquê de tantas chances desperdiçadas é o meio-campista Diego.
Eu acho que as chances criadas foram claras, né? Até acertando o gol. E no segundo tempo foi óbvio, bola na trave, acertamos o gol na maioria dos chutes, cruzamentos passando muito perto, cabeçada no gol, goleiro defendendo, enfim. É, furamos a defesa, né? Esse não foi o problema. E não furamos de qualquer maneira, furamos com jogadas envolventes. Mas o chute às vezes saiu na mão do goleiro, às vezes saiu na trave, né? E o que faltou foi essa precisão na finalização, na minha opinião. Mas continuo dizendo, o Zé está muito mais preparado do que eu para fazer qualquer tipo de análise segura.
Então, como ele disse, vamos escutar o técnico Zé Ricardo tentando explicar a derrota.
Na verdade, a gente precipitou alguns lances do ataque. Eu acho que esse foi o nosso principal pecado no dia de hoje. Poderíamos ter selecionado um pouco melhor, um pouco mais de calma, até porque o Grêmio se postou principalmente depois do gol de forma muito, muito recuada, inteligentemente tentando buscar os espaços. E ali faltou um pouquinho de calma para a gente melhorar a nossa seleção do ataque. Mas de outra forma, não tem como não elogiar a nossa equipe no que diz respeito à vontade, à disposição, à entrega. E hoje, infelizmente, a gente não conseguiu o resultado que tanto nós queríamos.
Flamengo tem problemas também na defesa agora. O zagueiro Rodolfo, recém-contratado, deve desfalcar o time por um mês devido a uma lesão de grau 2 no músculo da coxa esquerda. Com isso, a dupla de zaga deve seguir com o Hever e Rafael Vaz. Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Essa derrota, próximo jogo do Flamengo, fora de casa, Cruzeiro, como é que você vê, Valdir?
Jogo complicado, hein? O Cruzeiro tá numa crescente, venceu o Atlético Paranaense por 2-0, tem um bom elenco também. O Flamengo tem um jogo fora de casa contra o Cruzeiro, depois tem dois na sequência em casa. Quarta-feira contra o Curitiba. Contra o Palmeiras e no outro
bem.
Sábado contra o Curitiba.
Palmeiras é osso duro.
Complicado. Não, três jogos complicadíssimos. Desses 9 pontos que o Flamengo vai disputar, na minha avaliação, se ele fizer 7, trouxer um empate de BH e ganhar os dois jogos em casa, ele fica bem na competição.
Muito bem mesmo. Vamos aguardar. É o Mengão, que ontem perdeu, tiraram o selinho do Flamengo na Ilha do Governador. E você não faz um que eu não gosto. 18 horas, 19 minutos.
Que coisa chata. É pior que o Grimara. É, rapaziada, não se copiou.
Pior é esse, eu acho. Então vamos em frente.
Rapaziada. Um desocupado, né?
Índio, solta dentro do seu machado aí. O rei do... fala, Luiz Ferreira.
Então vamos falar do Botafogo, mas ela... O Botafogo voltou a sorrir, finalmente, depois do Campeonato Brasileiro. Venceu o Fluminense por 1-0 nessa quarta-feira. Quem brilhou foi o meio-campo Marcos Vinícius. Substituiu o Bruno Silva já no finzinho, já no iniciozinho, momentos antes da partida começar. E ele fala pra gente aqui no programa No Mundo da Bola sobre essa oportunidade que ele teve no time titular.
Sim, expectativa boa, né? De o Bruno felizmente sentiu ali, né? Posterior, não sei como é o caso dele, como ele tá. Mas aí se precisar na segunda-feira, vou estar preparado, né? Que nem surgiu a oportunidade contra o Fluminense e graças a Deus as coisas ocorreram bem. Mas é isso aí, vamos esperar que o Bruno esteja bem também, né? Pra poder nos ajudar.
E sobre a oportunidade de estar em campo na segunda-feira contra o Sport Recife, o Marcos Vinícius também fala sobre isso aqui no programa No Mundo da Bola.
Acho que a confiança do time vai lá em cima, né? De você ter vencido um clássico, isso é muito importante. Isso aumenta mais a confiança durante o campeonato. E a gente precisa voltar a vencer dentro de casa também, né? Pra gente pegar uma sequência de vitória e brigar lá na parte de cima da tabela. Então, Foi um jogo importante, no clássico, uma vitória muito importante que com certeza aumentou nossa confiança e segunda-feira, se Deus quiser, a gente vai em busca de mais 3 pontos.
Tá aí no programa No Mundo da Bola, o Marcos Vinícius entrou bem na partida e eu pergunto pro Valdir Luiz, tem vaga para ser titular?
Olha, se você analisar o momento, tem. No papel, ele não seria titular, mas ele hoje o momento dele é melhor do que o do Camilo. O Camilo entrou, até um bom jogador, teve um ano maravilhoso ano passado, mas ele entrou, desarrumou o meio campo do Botafogo. O Fluminense foi até passeio, poderia até ter empatado. Teve uma bola cabeçada do Matheus Alessandro na trave, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, o Camilo não vive um bom momento. O Marcos Vinícius é um excelente jogador. Ele pode entrar no time como titular. Outro jogador que pode entrar é o Valência. Mas eu acho que o Jair, ele vai ficar com essa formatação de Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e João Paulo. E aí brigando por uma vaga. Léo Valência, que vai estrear, podendo estrear, o Marcos Camilo Vinícius. E o Marcos Vinícius, entendeu? Então, o Jair não vai abrir mão desse esquema, entendeu? Não vai mudar esse esquema, vai jogar com uma linha de 3 e um meia, isso, não 2 meias.
E a partida contra o Sport, Valdir Elcio Duro, o projeto professor tá pegando fogo, hein?
É, isso é importante, né, Luiz? Isso é muito importante. Isso é muito importante que esse crescimento aí do Botafogo, né? Isso é muito importante. E um detalhe, vai ter uma promoção.
Isso é legal.
Vai ter uma promoção no jogo de segunda-feira. Que esse jogo é um apelo muito importante. Sim. Porque o time do Sport Recife, que é dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo, e nós fizemos em Recife o jogo de estreia do Vanderlei, foi contra o próprio Botafogo, pela Copa do Brasil. Esse time ganhou 12 pontos nos últimos 4 jogos. 12 pontos nos últimos 4 jogos, já é o quinto colocado.
Então, 21 pontos, 21 em 3 pontos. 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Comparando com o Botafogo, 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas.
Então, tem 21 pontos. Então, esse jogo passou a ter uma importância muito grande. Ontem, e vem de 2 vitórias por 3-0. Venceu por 3-0 ontem a Chapecoense e venceu o Curitiba em casa na segunda-feira por 3-0. Então, o time do Sport Recife é um time bem dirigido pelo Vanderlei, e o próprio Vanderlei disse que esse time ia crescer, e o Vanderlei, quando se preocupa em campo e bola, é um baita treinador. Quando ele quer contratar, se meter em outras áreas, se complica.
É verdade, 18 horas 23 minutinhos, dando sequência no programa No Mundo da Bola. Ontem, amigo ouvinte, você que tem mais de 40 anos, você que é menos jovem, E acompanhou a história do telequete, da luta livre no Brasil, que foi um esporte muito popular na década de 60 e 70, e a televisão mostrava, começou pela TV Rio, canal 13, que não existe mais, tudo isso, e nós levantávamos algumas questões ontem, envolvendo o telequete, que era um esporte, e falávamos de Ted Boemarino, que já faleceu, tinha o Verdugo, tinha o Barba Ruiva. Tinha vários lutadores bacanas. Aí o Valdir Luiz ontem, que é um senhor já com uma idade avançada, no tempo de Dom João VI, falou: não, quando eu era pequenininho, eu ia de calça curta, 6¾, meu pai comprava pipoca, e eu ia com ele ver o telequete. Seu pai era uma doce figura. Fala do seu pai pra todo mundo, Evaldinho.
Valdir Machado.
Eu sei disso. Qual a grande música ele compôs?
Ah, fez várias. Estouraria o programa.
Tá certo. Então, o seu Valdir levava Valdirzinho, de meinha, tudo bonitinho, cabelinho engomado, pra ver o telequete. Filho, não pule muito pra não suar, pra não trocar de camisa. Ele falava o seguinte: o Ted Boemarino era o astro, mas tinha um cara chamado Valdemar Sujeira.
É verdade.
Eu nunca ouvi falar, nós pesquisamos.
Mas o Mário Silva conhece.
Vamos tirar a dúvida. Um grande expert de telequete, ele sabe tudo, grande colega, grande amigo, irmão, não fica em cima do muro.
Não fica mesmo.
Não fica em cima do muro.
Banca tudo.
Banca tudo. Tem a vinheta dele aí, índio? Boa tarde, Mário!
Boa noite, rapaz.
Boa tarde.
Boa tarde, 18 boa tarde.
Tudo bem. Olha só, primeiro que eu respeito a memória do Valdir, que é prodigiosa. Segundo, é o seguinte, na minha ótica, existem dois lutadores com o nome de Valdemar.
Isso.
O Valdemar Sujeira, eu acho que existiu no telequete. O outro Valdemar Santana foi aquele que lutou lutador de jiu-jitsu, falou aqui o ponto eletrônico. E lutou com o Hélio Gracie, teve luta, depois teve revanche. E foi no Maracanãzinho, foi um desafio, tá tudo. Agora, com relação ao Sujeira, eu não me lembro, mas o nome não me é estranho, que o Valdir tem alguma atuação de alguma... Olha, o que eu sei é o seguinte, o pai do Valdir Luiz era um excelente compositor, espada, diga de passagem, gente boa, gostava muito dele, bom de música, bom de papo. Agora, o Valdir tem memória, eu realmente, Valdemar Sujeira, não me é estranho o nome.
É, mas você não conhecia... Dona Maria Tereza ficou assoprando em você, Mário, agora, viu, Mário? Mário? Tá
assoprando aqui no meu ouvido.
É, Maria Tereza está aí.
Uma pessoa que eu respeito, que conhece a fundo.
É, mas coisas. Ele não falou nada, não.
Mas existe, mas ele
confirmou. Ele acha, que... não, existe, não confirmou.
Eu não ia inventar, rapaz.
Sabe você pode ter trocado o nome.
Por que era Valdemar Sujeira?
Podia ser posso Celso Sujeira, sei lá.
Posso dar uma ideia?
Pode.
Vou botar isso no Facebook, que ao lado do Google é o pai dos burros eletrônicos. E quem lembrar do Sujeira, bota no Facebook
Mário, ou liga pro Valdir. Faz essa postagem, porque o Valdir não tem Facebook. O Valdir é tão velho que não usa Facebook. E nós somos modernos. Bota no seu Face. Mas
é porque às vezes não é bom ter, mas
é por isso. O Mário, o cara inteligente, sacou, não é bom ter. Você então que tá todo enrolado. Não pode ter. Quando eu digo é o Mazela.
Olha, Verdugo.
Lembra do Verdugo? Verdugo, me lembro. O Valdemar Sujeira.
Ele esqueceu.
Rasputin. Sim, é bom, Ed.
O Valdemar Sujeira metiu o dedo no olho dos adversários.
Olha, Mário, nós somos amigos dentro e fora do Face. Coloca que eu vou responder a isso. Porque você não respondeu. Nem Dona Maria Tereza soprando, você respondeu.
Valdemar Sujeira.
Valdemar Santana, sim.
E o Valdemar Santana. Teve os dois. Agora, o Valdir falou Fantomas. Tem um Fantomas também.
Também.
Fantomas, Gato, Gran Caruso, Hércules, Índio, Jacó, Jangada, tem um monte.
Se o Valdir estiver certinho, você paga o almoço.
E você vai.
Se ele estiver errado, eu pago o almoço. Pronto.
Vamos os três almoçar.
Tá meio caído.
Tá certo, então. Combinado, hein?
Um abraço, Mário.
Obrigado, hein, Mário?
Obrigado, Mário.
Obrigado, Mário. Valeu.
Eu tô sentindo que no final do campeonato vão ganhar. Obrigado, Peter. Tomara que não, hein?
Pô, Mazela, tem um recadinho de um ouvinte aqui, vai, bem famoso.
Fala. Bota aí.
Mazela, não sei o que aconteceu aqui. Tava subindo a Grajaú, Jacarepaguá, e na descida passei por uma capivara, hein, Mazela?
Capivara, é uma capivara. Essa não é adestrada, Maurício. Valdir, você que entende capivara.
Entende capivara?
Você se apaixonou por. Você abriu a porta.
Eu vi ontem, passando aqui.
Boa, Maurício.
Passando na Praça da República, indo pra ilha. Aí mostrei pro Mazela uma capivara. Ficou impressionado, Maurício. Então, não fala outra coisa, senão a capivara.
É uma capivara educada. Só entra pelo serviço, não entra pelo social. Abre a porta do elevador. Olhou pro Valdir. O Valdir olhou pra ela. Quando ele abriu a porta, estão juntos até hoje. Ele e a capivara.
Um abraço. Olha o jornal, hein?
18 horas, 29, obrigado pelo carinho. Valeu, Índio, obrigado a todos. Tenho ciúmes, ele é capivara. De Valdir para capivara, capivara para Valdir.
Música composta pelo pai do Valdir.
É essa música, uma delas.
Olha aí. Olha só, olha só.
Luciano Dulce, Luciano, um grande abraço.
Valeu, acabou o programa, tchau, tchau.